ABC. Sua máquina de lavar quebrou? O ar-condicionado não funciona mais? Realtec resolve! Consertos de máquinas de lavar, secadoras, geladeiras, micro-ondas, ar-condicionados e muito mais. Realtec é especializada nas principais marcas do mercado. Realtec, Avenida Dom Pedro I, 3721, na Vila Luzita, em Santo André. Telefone 4972-4558. 4972-4558. Realtec.
Todo sábado, a partir das 10 da manhã, você ouve o programa Causas Nobres.
Olá, pessoal. Eu sou Antônio Dalto. Eu também estou aqui na Rádio ABC, todos os sábados, com o programa Causas Nobres. ABC!
Rádio Pirata é como alguém que invade o campo e atrapalha o jogo de todo mundo. De quem joga, de quem torce. Se você identificar uma rádio clandestina tentando entrar na sua área, no seu dial, denuncie.
Anatel 1331.
Cartão vermelho para ela. Rádio Pirata é crime.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação, Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Horas 2 minutos, bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Você esteve aí primeiro com o Valdeci Matioli numa madrugada especial e agora terminando aqui o Nali do Interatividade. Aliás, Nali, parabéns, um programa bonito, uma seleção musical maravilhosa. Sessão que parecia mais uma locução aqui de um programa musical, parabéns, hein? Nós estamos chegando com o Semeando a Boa Nova e vamos juntos até às 10 da manhã com esse programa que estuda, analisa, debate temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. E você participa através do telefone 44359020, também pelo 997666555. Aliás, nesse último aí, fazendo chamadas e também mensagens via WhatsApp e SMS. Pode mandar e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com. Pode passar na nossa página no Facebook, curtir a nossa página, compartilhar ou fazer o seu post, /Semeando a Boa Nova, ou ainda escrever para a gente. Rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Telefonando, enviando e-mail, escrevendo ou mesmo curtindo a nossa página no Facebook, você concorre com um brinde ao livro espírita, gentilmente cedido pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Lembrando que você pode ouvir o nosso programa pela internet, www.radioabc.com.br, ou quando você quiser, porque os programas ficam todos gravados no www.semeador.org. Manhã de sábado, o primeiro sábado de 2016, chuvoso, São Paulo, previsões de 22 a 28 graus. Nós estamos com a equipe toda postos aqui nos telefones, o Valdir, a Juliana e o Jailson. Nos comentários, o Hélio, o Marinho e a Clarissa. Na mesa de som, lá o Luiz Isidoro fazendo esse som bonito chegar até você aí. E hoje, como convidado, nós temos aqui o Aderbal Sereno, Aderbal aí, atuante tarefeiro da Casa de Solidariedade e Beneficência de Santo André. Aderbal, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia, amigos, bom dia, ouvintes. É uma satisfação muito grande estar junto com
você. A satisfação é nossa. E nós estamos aqui com o Aderbal porque ele vai falar para a gente sobre o tema de hoje, rituais e promessas de fim de ano, ou de ano novo, né? Rituais e promessas de fim de ano. E hoje nós vamos conversar com base dos princípios da filosofia espírita de Allan Kardec sobre esses rituais, as promessas que as pessoas normalmente fazem, né, no fim de ano, aí, no começo do ano, esse hábito que muitas pessoas nessa época do ano costumam fazer, qual o significado disso, a importância disso nas nossas vidas? E eu começo perguntando para Aderbal. Aderbal, é sabido que a maioria das religiões possui rituais ou cerimônias, como por exemplo, casamentos, batismos, crismas, etc. Tal. Por que na doutrina espírita não existem esses rituais?
É que o Espiritismo não é uma doutrina dogmática no sentido de possuir pontos fundamentais, indiscutíveis, que sejam impostos àqueles que procuram seguir. Nem de cima para baixo, nem de baixo para cima. E nem tampouco adota, num caráter de mera obediência cega, decisões hierárquicas dentro do próprio movimento. É uma doutrina racional que ensina que tudo se deve passar pelo crivo da razão. Daí o incentivo ao estudo, à reflexão, à troca de ideias, sobre qualquer ponto. É muito saudável e desejável, quando nós seguimos o caminho espírita, que tenhamos o exercício de uma fé racional, que não é cega e que procura entender tudo antes de aceitar. O Espiritismo não se afeiçoa, por exemplo, então, a nenhum sincretismo religioso. Ele não... como se poderia pensar... que acontece com as grandes religiões. No processo de surgimento, depois quando veio a codificação, a gente vai verificar que a própria codificação não se utiliza desse método tão utilizado pelas demais religiões, de elementos culturais, de religiosos, de símbolos de práticas humanas. Mas foi levado em consideração ideias já antigas, filosofias como a reencarnação, o corpo espiritual, o mundo dos espíritos, a manifestação dos espíritos, a prática mediúnica, a ideia de Deus. É por isso que nós, no Espiritismo, não estamos diante de ritos ou de vestimentas, de imagem. Nós, na verdade, temos Deus como a causa primária de tudo. Nós temos Deus como tudo se volta, tudo se acontece em torno de Deus. Então, na verdade, o Espiritismo é uma ciência que, diferentemente da ciência humana, ele procura estudar a causa. E também é uma filosofia, porque orienta as criaturas, os espíritos, que depois nós vamos chamar de encarnados e desencarnados, o espírito enquanto encarnado alma, nós que estamos aqui agora, nós somos orientados a nos livrar dos defeitos que nos conduzem a afastarmos-nos do amor, livrando-nos dos vícios materiais, do egoísmo, e são sempre incentivados a uma conduta moral, a uma conduta ética. É esta visão espírita, e por isso não há necessidade de dogmas e nem de ritos.
Agora, Marinho, o Espiritismo não tem os seus dogmas, não tem os seus ritos aí costumeiros das outras religiões. E por essa razão, ele combate essas religiões que têm isso? Ele critica? Ele faz algum comentário, vamos dizer assim, não muito saudoso em relação... não muito saudável, né, em relação a essas religiões que possuem os dogmas, que possuem os rituais?
Não, Torinho, absolutamente. A filosofia espírita, na sua essência, entre as várias coisas que foram aqui colocadas pelo Aderbal, é uma doutrina que propõe o amor como uma relação entre as pessoas, né? E o que seria dos espíritas, o que seria de nós, o que seria do espiritismo, se não nos relacionássemos com respeito e com amor diante das outras crenças, né? Até porque nós sabemos, né, e isso não é só o espírita, qualquer outra pessoa, você, senso, qualquer religião, sabe? Que os ritos, os costumes, os símbolos, muitas vezes, eles não só vêm dos aspectos religiosos, mas também das culturas, né? De povos, culturas regionais que as pessoas têm, né? E tudo isso tem que ser respeitado, porque são símbolos na realidade. Então, se uma pessoa, por exemplo, necessita de estar olhando para a imagem de um santo para fazer a sua prece, porque ela se sente melhor, ela se sente mais confiante, mais à vontade fazendo aquela prece, num verdadeiro ato de contrição dela, olhando para aquela imagem, como é que nós podemos criticar isso absolutamente? O que o Espiritismo diz é simplesmente o seguinte:
nós não precisamos disso.
Por quê? Porque a relação dos homens com os espíritos se estabelece através do pensamento. Ponto.
Bom, nada contra quem faz.
E nada contra quem faz, porque... Lógico. Aliás, até muito ao contrário, né? Preferível mil vezes o religioso de outra religião que usa um símbolo, que usa um ritual, mas faz aquilo de coração, do que um espírita que acha que não precisa e não faz nada. Quer dizer, então, nós temos que ter esse respeito pelas crenças e respeito pelos rituais, pelos costumes, pelos símbolos que os outros usam, quem faça o significado para ele. Tudo que o Espiritismo fala é aquilo que o Diabo acabou de falar. A rigor, nós não precisamos disso, porque a ligação se faz pelo pensamento. Mas não podemos dizer que quem faz está errado, porque é do coração dele, né?
Coração, não tenha dúvida nenhuma.
8 horas 10 minutos, nós estamos aqui ao vivo pela ABC, 1570 kHz AM, ou no www.radioabc.com.br, no link Ouça ao Vivo, você nos escuta em tempo real. Programa Semeando a Boa Nova, hoje com o tema Rituais e Promessas de Fim de Ano. Você liga para cá, participa, dá sua opinião, esclarece a sua dúvida, 4435-9020 ou 997-666-555. Nesse último telefone, pela operadora Vivo, em 997-666-555, você pode também fazer chamadas via SMS ou WhatsApp. Estamos recebendo aqui hoje com muito carinho Aderbal Sereno, atuante tarefeiro da Casa de Solidariedade e Beneficência de Santo André. Aderbal, a gente está falando que nós no Espiritismo não temos aí rituais, não temos dogmas, não temos nada. Mas algumas pessoas têm aí alguns costumes de diariamente fazerem as suas preces, e sempre no mesmo horário, fazerem lá as suas reuniões do Evangelho no lar, uma vez por semana, no mesmo dia, no mesmo horário. Isso, esse tipo de comportamento, isso pode ser considerado como ritual?
Nós não consideramos como ritual, Turíbio e queridos ouvintes, queridos amigos, porque, em verdade, essa determinação, ou esse compromisso que nós colocamos de fazer o Evangelho no lar uma vez por semana, em determinado horário, procurando reunir o maior número do nosso parentesco corporal junto conosco, é mais uma questão de que nós não temos o hábito de orar frequentemente, porque o Evangelho no lar, ele não tem dia, ele não tem hora, ele não tem local para ser feito. Porque o Evangelho do Lar, ele representa uma reflexão sobre os ensinamentos do Espírito mais perfeito que passou aqui pela Terra, do grande amigo, irmão, incondicional de todas as horas, Jesus, que está sempre presente. E a oportunidade que acontece quando nós nos reunimos em torno do Evangelho é de nós refletirmos sobre os ensinamentos de Jesus da forma como ele nos tem ensinado sempre, sem nenhum tipo de mágoa, sem nenhum tipo de ressentimento, procurando mostrar o coração aberto, procurando fazer da prece nesse momento, em pensamento, uma ligação com os nossos irmãos que estão junto conosco, com os nossos irmãos desencarnados. Então, é, na verdade, uma grande ajuda, é, na verdade, um grande amparo para que nós tenhamos cada vez mais a certeza de que servir ao próximo, seguir os ensinamentos de Jesus, respeitar as leis divinas, é que farão de nós espíritos evoluídos e sem nenhum receio de compartilhar o amor que já temos, de buscar o amor que não temos e de doarmos-nos em serviço ao próximo. Em absoluto não é um ritual. Então, os queridos ouvintes que gostam de orar, que gostam de estar em família, se quiserem, se sentirem à vontade de fazer o Evangelho no lar todos os dias, antes de adormecer, ou ao acordar, ou durante a tarde, é uma prática saudável desses ensinamentos de Jesus. Absolutamente não é um ritual.
Hélio, por que se nós estamos falando aqui de que o Evangelho no Lar não é um ritual, não é nada disso, por que tem que fazer sempre no mesmo dia, no mesmo horário?
Porque tem, né? Se perguntou, né?
É, por que precisa fazer isso?
É melhor fazer.
Ah, é melhor
fazer? Eu diria assim, que é melhor fazer, né? Não é que tem, né? Mas é melhor. Porque eles imaginam o seguinte, se você tiver uma reunião com amigos, encarnados também, né? Todo dia nós nos encontramos aqui no rádio. Vamos supor que nós resolvemos, ó, cada um chega a hora que quiser aqui, tá? É, um dia vai ser sábado, um dia vai ser domingo, um dia vai ser segunda, um dia vai ser terça. Fatalmente ia acontecer que nós não iríamos encontrar todos aqui, né? Sempre ao mesmo tempo, porque um viria um dia, outro viria outro dia, outro viria no outro horário, ninguém sabia qual é a hora certa. Então é de boa prática que, se você for fazer uma reunião, seja de trabalho, seja de família, qualquer tipo de reunião que você vai fazer, que você estabeleça um horário, né? Vamos reunir tal horário, tal dia e tal horário, para que todos se programem, até se preparem para aquilo também, né? Se preparem psicologicamente para aquilo, se preparem fisicamente também para aquele ato, se preparem até muitas vezes, se fosse uma reunião, um casamento. Vai ter um casamento. Que hora vai ser o casamento? Ah, não sei, vai ser no sábado. Que hora? Ah, você vai lá no sábado? Não. Aí, não, um dia 6, outro dia 5, outro dia 4, ninguém se encontraria, diria. Então, é uma questão só de organização. De organização para que todos possam ir no mesmo horário, ou no mesmo horário, certo? E naquele horário, então, todos se preparem para aquilo, e todos estarão todos lá, e todos realmente aqueles que estariam envolvidos com aquela tarefa, se preparem e vão naquele mesmo horário. Não necessariamente. É uma questão só de organização.
Ok. Mário? Então, eu acho que esse comentário do Hélio dá um gancho aqui muito interessante para nós pensarmos na questão da disciplina, não é? Porque veja, quando nós estamos aqui no mundo, entre nós aqui os encarnados, como estamos aqui agora no estúdio da rádio, como o ouvinte está agora aí na sua casa ou no seu carro ouvindo, dá a impressão que é só nós que estamos aqui, né? Dá a impressão que é só nós, os chamados vivos aqui do mundo, que estamos aqui. E a gente, por não ver, a maioria de nós, a grande maioria de nós não enxerga, não vê, a presença do amigo espiritual. Então, todas as coisas que nós viemos a fazer, que sirvam para o nosso engrandecimento, tudo aquilo que, qualquer ação que a gente vier a fazer, qualquer trabalho que a gente vier a fazer, que sirva para o nosso engrandecimento, ou que sirva para atender alguém, que servir alguém, nós poderemos sim estar sempre contando com a ajuda de um amigo espiritual, né? Porque ele também quer que nós cresçamos, ele também quer que nós ajudemos os outros, né? Então, se a gente não... tudo se passa no mundo espiritual como fosse uma continuidade daqui. Se a gente quer ir tomar um café com um amigo para bater um papo, por exemplo, né? Que é uma coisa que pode ajudar todo mundo a se entender melhor, a crescer mais e tudo mais. Se como se ele fosse, a gente não combina a hora, não vamos nos encontrar, né? E com os espíritos é a mesma coisa. Por isso que todas as atividades espirituais, e eu diria até, correndo o risco de não ser bem compreendido, em qualquer religião, todas as vezes que nós vamos fazer alguma coisa, que nós queremos que o protetor espiritual, que nós queremos que o anjo da guarda, que o Espírito Santo, não importa o nome, esteja ao nosso lado, né? Nós precisamos ter disciplina e precisamos combinar o jogo, né? Então, vamos fazer a reunião do Evangelho? Vamos. A que horas? Porque não só nós, os encarnados, como bem foi colocado aqui pelo Hélio, mas também os amigos espirituais que querem estar com a gente, porque eles também são ocupados do lado de lá. Eles não estão simplesmente à nossa disposição. Eles vão até receber o nosso pensamento, mas eles vão falar, puxa vida, eu estou aqui agora atendendo um caso e eu não posso estar lá porque estão fazendo evangelho lá, porque a gente não teve a disciplina de combinar um horário.
Tudo bom? Nós gostaríamos até de fazer um relato interessante, é lógico, guardando evidentemente os nomes, de um casal amigo nosso que tinha o hábito, e ainda tem até hoje, de fazer esse evangelho no lar. E num determinado momento da existência, os filhos casaram e tal, ficaram só eles dois. E notaram, começaram a observar que, por exemplo, eles estavam sempre juntos, à noite iam dormir praticamente no mesmo horário. e resolveram transformar as noites de oração, que cada um fazia individualmente, em encontros de evangelho. Até hoje, há anos, eles fazem isso antes de adormecer. A oração é uma oração
é uma coisa saudável,
à luz do evangelho todos os dias. E é um casal maravilhoso que a gente tem contato até hoje.
Muito bom, Marinho.
É, e para, vamos assim dizer, não deixar de responder bem a pergunta que você fez, né, Toribio, eu acho que isso do que nós estamos falando torna-se um ritual na hora que nós, por exemplo, fizermos um estudo do Evangelho no Lar, e por não termos feito da maneira A ou da maneira B, não termos feito, a gente acha que não valeu. Aí a gente começa a perceber que nós estamos caindo no ritual, porque o ritual passa a dominar a gente e não a essência do que a gente fez, né?
8:19, Clarissa.
Deixa eu dar um conceito de ritual que acho que pode ajudar bastante as pessoas a entenderem essa diferença, né? O ritual é o conjunto de práticas consagradas por tradições, costumes ou normas que devem ser observadas de forma invariável em determinadas cerimônias. Então, quer dizer,
não pode mudar.
Tem que ser feito daquela forma, né? E é exatamente essa diferença que foi discutida pelos nossos amigos entre as práticas espíritas e os rituais. As práticas espíritas não precisam ter uma forma exata, mas é importante ser de uma forma simples, de coração. Então, não precisa ser dito determinada coisa em determinada hora, daquele jeito, porque senão não vai ter efeito.
Pois é,
então,
mas aí,
essa é a diferença.
Deixa eu ampliar um pouquinho isso aí, porque no período aí que nós estamos vivendo agora, né, final de ano, começo de ano, então, essas coisas, né, a gente observa com muita frequência, né, as pessoas com rituais, com essas simpatias aí, pular sete ondas, comer lentilha, usar roupa branca, usar roupa amarela. Qual que é a visão do Espiritismo em relação a essas práticas tão comuns entre as pessoas?
É, como já foi dito aqui, né, essas práticas existem, elas são extremamente comuns na sociedade, porque elas são mais presentes no fim do ano. Porque é um momento que a gente se prepara para o ano que inicia. E o ser humano ainda precisa de certas coisas, né, e ele faz essas práticas porque é uma forma dele acreditar mais. Mas o Espiritismo esclarece, como o Marinho mesmo comentou, que isso não é necessário. Né, que é importante o quê? O pensamento, a nossa vontade, que é essa ligação e é esse sentimento de mudança que é importante no ser humano. Uhum. Então, todas essas práticas é uma forma que o ser humano utiliza, porque ele ainda acha que é necessário para ele, né, e não cabe ao Espiritismo julgar, mas cabe ao Espiritismo esclarecer que isso não é necessário, que o nosso desejo de mudança, as reflexões que nós fazemos ao longo do ano, né, o que nós pensamos em fazer para o próximo ano, para mudar a nossa vida, é isso que vale, é isso que é importante, ao invés de fazer uma simpatia, ao invés de pular sete ondas. Todas essas coisas são ferramentas que o ser humano utiliza, né?
Aderbal.
Aliás, o grande respaldo a tudo que a Clarissa está falando está na questão 720 do Livro dos Espíritos, né? Quando é perguntado aos espíritos que se são meritórias aos olhos de Deus as privações voluntárias, porque uma promessa, uma penitência, acaba sendo uma aprovação com o objetivo de uma expiação igualmente voluntária. E os espíritos respondem claramente, não? Fazei o bem aos vossos semelhantes e mais méritos tereis. Então é o que você acabou de falar, Clarissa. Independente de pular onda, comer grãos de lentilha, o objetivo de servir o próximo, né? Então, para nós, os que seguimos o caminho espírita, as privações somente são válidas quando nos afastam das futilidades materiais que nada acrescentam à nossa evolução. E quando é um exercício contínuo em busca do nosso progresso moral. Então, é claro que em dezembro nós estamos mais bafejados aí pela vontade que isto aconteça, mas nós precisaríamos observar para que acontecesse a cada respiração.
8:23, Clarissa.
Tem uma pesquisa que foi feita, que eu estava olhando na internet, em 2012, no Texas, né? Por um brasileiro até. Ele fez um doutorado e fez uma pesquisa. Então, ele fez uma pesquisa com diversas pessoas do mundo e as pessoas responderam, em todas as partes do mundo onde foi feita, que quanto mais um ritual tem regras, mais as pessoas acreditam que ele vai ter validade. Então, se você mostra duas coisas, um com vários passos e o outro com poucos passos, eles tendem a acreditar mais naquele que tem mais passos. Né? Então, aí a gente vê o ser humano, né? Na verdade, ele acredita naquilo, não tem uma causa, uma lógica. Então, quer dizer, eu pular sete ondas, qual a causa e efeito que isso vai ter para mudar a minha vida? Se você for ver, todos os rituais e as simpatias não têm uma lógica exata.
Uhum.
Mas as pessoas acreditam naquilo porque elas não conseguem explicar como isso pode acontecer. E ele é uma pesquisa bem interessante, né? E ele fala que é uma forma do nosso cérebro, como a gente não consegue explicar, a gente perde o controle de determinadas situações da nossa vida, a gente procura acreditar em algo que não tem lógica. Né? Então, quer dizer, se você for pensar mesmo, a simpatia não tem uma razão de acontecer, né?
8 horas e 24 minutos, se você chegou agora aqui, seja bem-vindo. Nós estamos juntos aqui pela ABC 1570 kHz AM, ou se você está nos ouvindo pela internet, você deve estar aí no www.radioabc.com.br. E nós vamos juntos até as 10 da manhã com este programa, que é o Semeando a Boa Nova, que é um programa que leva a você conhecimentos, né, explicações, de acordo com a doutrina espírita, daquelas coisas do nosso dia a dia, daqueles acontecimentos. E hoje nós estamos falando dos rituais, das promessas que a gente faz nessa época do ano aqui. Então rituais e promessas de fim de ano, né, ou de começo de ano, como você queira, que nós praticamos aí. Se liga para cá, participa, 44 35 90 20, ou 997 666 555. Marinho, queria fazer um comentário?
Eu gostaria de estender um pouquinho essa contribuição que a Clarissa trouxe, porque nós, eu acho que não somos nós e eles, não somos nós e os outros, né? Todos nós ainda dependemos de certos recursos para que nós possamos nos ligar verdadeiramente em pensamento. Né?
Uhum.
Então, veja, a pessoa que precisa estar olhando uma imagem de um santo para fazer uma prece, se ela não estiver olhando aquela imagem, tá certo? Ela vai ter mais dificuldade para fazer. Por quê? Porque ela está acostumada com aquilo. Ela acha que olhando aquela imagem, ela se sintoniza melhor. Ela pensa que olhando aquilo, ela facilita a ela, naquela visualização daquela imagem, a conexão com aquele ser que ela acredita. E se ela não tiver aquela imagem, vai ser mais difícil para ela conseguir fazer isso, né? Então, por isso que nós espíritos também temos que respeitar as crenças, os rituais, porque as pessoas se apoiam nesses rituais para poderem fazer as coisas que gostariam de fazer. Né? Então, e acho até que temos que mencionar que num dos livros do André Luiz, se eu não me engano, no livro No Mundo Maior, ele conta que lá na colônia, no nosso lar, lá no espaço, quando as pessoas que lá chegam e são atendidas, são recolhidas logo após o desencarne, primeira coisa que eles dizem é de que não é só espírita que vai para o nosso lar, né? Então, se a gente pega ali, a gente vê que
para
uma colônia de atendimento, né, dos recém-desencarnados, vão para lá todos aqueles que, por alguma razão, têm ligação e têm merecimento para ir para lá. Né? E chegando lá, como são de várias origens, várias religiões, diz que tem um determinado local lá na colônia em que existem na parede uns nichos. Sabe com aquele tipo de nicho na igreja, que a igreja católica costuma colocar um santinho, um santo, uma imagem, um santo dentro de um nicho? Se lá no nosso lar também tem. Só que não tem nenhum santo lá dentro. De tal maneira que quando a pessoa vai ali naquele lugar para orar, que ela está acostumada a orar olhando para um santo, quando ela pensa no santo de devoção dela, aparece a imagem daquele santo naquele nicho. Né? Então veja a espiritualidade respeitando a crença, a individualidade e a necessidade que cada um tem
para essa coisa. Estágio evolutivo de cada um. Né?
Então, é isso que a Clarissa acabou de falar, que as pessoas ainda dependem e precisam, né? Tá tudo certo. Que a única coisa que o Espírito fala, repetindo, é que o dia que nós aprendermos que nós não precisamos mais disso, que a gente consegue fazer a sintonia pelo pensamento, na sua essência, no puro, nós estaremos praticamente libertos, né, dessas coisas que não são criticáveis, mas são dispensáveis.
Clarissa, como é que nós estamos aí na nossa rede social, os nossos contatos, os nossos ouvintes já estão se manifestando aí ou não?
Já estão se manifestando. Queria mandar um abraço para todos os ouvintes que durante a semana mandaram Feliz Natal, Feliz Ano Novo. É, nossa, realmente, o pessoal participando muito. Entre esses ouvintes, a Santinha, o Reinaldo do Guarujá, a Creuza Cavacami, Priscila Brandão de Azevedo, a Erika Reps. Então, uma grande quantidade de pessoas interagindo com a gente durante a semana, né?
Que bacana, hein? Obrigado a todos eles, né? E hoje já teve gente se manifestando aí também, ou não?
Hoje o Eros, né, Marqueto Júnior, ele mandou pra gente, ao convidado Aderbal Sereno, uma excelente oportunidade de poder iniciar o ano com mais um Semana Boa Nova. Então, mandou um abraço pro Aderbal. Hoje também passou pela nossa página Juliana dos Santos, Miriam Rosenberg, Celim Marqueto Júnior, o Antônio Jesus Brim e a Vilma Vizibelli. Né? Então a Nolita também, a nossa querida ouvinte, ela mandou uma mensagem pra gente. Se o fracasso surge, não te entregues. Tenta de novo e vencerás. E ao teu lado, ombreando contigo, terá sempre Jesus, o amigo fiel de todas as horas, que nunca perde a esperança de que um dia possas ascender ao reino da paz e do amor, inalteráveis. Ela agradece a cada programa e agradece a cada integrante que nos propicia a alegria de estarmos juntos aos sábados no mesmo horário.
Que bacana, hein?
Mandar um abraço.
Obrigado
a ela também.
Lista, claro,
e a todos os outros ouvintes.
E um ótimo 2016 para todos eles, né? Que estão aí na nossa audiência, né? Muito bem, 8h29, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana Boa Nova, porque o Luiz Eduardo vai fazer as inserções comerciais, mas eu vou deixar uma pergunta para o Aderbal responder no retorno. Aderbal, se nós sabemos que devemos sempre depositar a nossa confiança em Deus, em Jesus, por que ainda é tão comum a prática dos rituais, simpatias e fim de ano, hein? Será que isso não significa uma falta de fé na vontade do Criador? Você vai responder já já no nosso retorno. Você que está na nossa audiência, não muda de emissora não, para nós vamos voltar já já.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC. Com tradição e credibilidade conquistada ao longo de 20 anos no mercado, a União ABC Corretagem de Seguros continua a busca incessante pela qualidade, profissionais altamente capacitados e grande experiência no mercado de seguros. A União ABC trabalha com todos os ramos de seguro. Faça seu orçamento pelo telefone 4994-3853 ou pelo e-mail uniãoabcseguros@uol.com.br. União ABC Corretagem de Seguros. Qualidade em seguros.
Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, na luta pelas 40 horas semanais. Mais tempo para a família. Não fique só, fique sócio. Faça parte dessa história. 80 anos em defesa do trabalhador. Acesse www.metalúrgicosantoandré.com.br.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6h30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Oito horas 33 minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC, programa Semeando a Boa Nova, hoje com o tema Rituais e Promessas de Fim de Ano. Como nós estamos começando o ano, também esses rituais valem também para o final, o começo do ano, né? Estamos recebendo aqui a Derbal Sereno, atuante tarefeiro da Casa de Solidariedade e Beneficência de Santo André. Aliás, Aderbal, você já contou uma vez quando você esteve aqui para os nossos ouvintes, mas repete aí para aqueles ouvintes que não te conhecem ainda, como é que você chegou no espiritismo, hein? Por que o espiritismo chegou na sua vida? Conta para a gente.
É, na verdade, nós já tínhamos o conhecimento da doutrina espírita de ouvir falar, porque o meu pai, não com a assiduidade que ele gostaria, ele tinha uma simpatia e frequentava. Uhum. Mas na década de 80, mais no final, a minha esposa passou a se interessar. E ela ia fazer um curso às sextas-feiras na Casa de Solidariedade e Beneficência.
Aqui
em Santo André. E nesse dia, às sextas-feiras, havia palestras lá. E para não ficar assim muito aborrecido, porque eu ficava muito aborrecido pelo fato dela me deixar de sexta-feira à noite, eu passei... Um dia eu falei, eu vou com você para ver como é que é esse lugar. E com todo o meu orgulho, minha arrogância, eu cheguei lá, vi que chegava muita gente. E pensei assim, isso é uma bobagem, mas eu vou ficar por aí. E assisti uma palestra. Uhum. E fiquei encantado com aquela palestra, com a forma como o expositor se colocou. E a partir dali eu comecei a assistir palestras. Nós estávamos na época, nos meses finais do ano de 88, 88. Não tenho uma lembrança muito precisa do ano. E no ano seguinte eu estava matriculado no mesmo curso.
Ah, que bom, hein? Muito bom.
E de lá para cá...
Está aí direto, né? Não. Muito bem. Aderbal, eu tinha deixado uma pergunta para você antes do intervalo. E a pergunta era se nós sabemos, né, que deveríamos depositar a nossa confiança em Deus e Jesus. Por que ainda é tão comum a prática dos rituais, das simpatias de fim de ano, etc. Será que é uma falta de fé no Criador?
Nós diríamos que é uma falta de consistência do que a gente crê, porque nós sabemos que Deus existe, está por perto e realiza a sua obra, cria a sua obra e conta conosco. Nós sabemos da nossa origem divina e sabemos também de tudo que nós precisamos fazer em decorrência das nossas escolhas. O grande problema é que nós temos dificuldade imensa ainda de aceitar que nós escolhemos. Nós acreditamos que acontece para nós, na verdade não acontece. Tudo que acontece é consequência direta das nossas escolhas eternas como espírito. E quando o sofrimento se avizinha, quando a dificuldade se avizinha, nós deixamos crescer muito o medo. Todos nós deixamos crescer muito o medo. Isso não tem muita exceção. E esse medo, quando ele cresce, ele traz consigo a desconfiança. E aí nós acreditamos que, para recuperar essa confiança, nós precisamos de esse tipo de auxílio. O caminho espírita cristão nos diz que Jesus está sempre do nosso lado. E que o sofrimento, quando ele é entendido, quando ele é trabalhado, ele é uma verdadeira lição. O problema é a ansiedade. O problema é a falta de oportunidade que nós damos a nós próprios de aprender com o sofrimento. Como consequência, nós buscamos o que nós costumamos dizer de auxílios. E aí, de repente, alguém nos fala, olha, se você pular sete ondas no mar, se você, no final de ano, deixar de comer carne no ano que vem inteiro, você, fazendo essa promessa, você será, terá sua fé fortalecida e você será beneficiado. E nós acreditamos que nós podemos comprar a segurança, comprar a evolução, grande parte de nós, e por isso acontecem esses rituais. Mas quando nós, se nós observássemos os espíritos missionários que estiveram entre nós, como é que eles trabalharam, como é que eles se portaram diante de sofrimento, a trajetória, para não ser, falar só de caminho espírita cristão, a trajetória de Irmã Dulce, todo o seu trabalho na Bahia, a trajetória de Francisco Cândido Xavier, como trabalhou o sofrimento Jerônimo Mendonça, nós vamos perceber que não é necessidade de nenhum ritual. E que o sofrimento é um grande aprendizado, é uma grande libertação, é uma grande conquista que nós temos para liberarmos-nos das escolhas que fizemos e que nos conduziram a esse espaço. O dia que nós tivermos esta certeza absoluta, nós vamos olhar o serviço ao próximo com empatia, porque hoje nós não olhamos o serviço ao próximo com empatia. Nós falamos em empatia, porque empatia é eu olhar para o Turíbio, para o Mário, olhar aqui
para o Hélio,
para a Clarissa, e perceber que existe um espírito buscando evolução, que tem uma dor que ele precisa suportar e que eu, como irmão, e na fé e na certeza que Deus auxilia, vou participar com toda a minha atenção para que essa dor se minimize e ter a certeza absoluta que a minha dor está sendo enxergada por eles. Como nós temos esta grande dificuldade, ainda nós vamos nos apoiando nesses auxílios. Mas a verdade é que nós não precisamos de nenhum desses auxílios. E como diz um mentor espiritual, que sempre está presente em reuniões que participamos, ele diz: queres compartilhar a luz divina? Releva teu próximo, auxilia-o e conduza-o ao caminho do bem.
Hélio, a gente diz assim, esses rituais de final do ano, eles fazem as pessoas ficarem pensativas, né? Puxa, isso pode acontecer mesmo, etc. Essas coisas, se a gente acreditar mesmo que aquilo vai acontecer, acontece. Por exemplo, eu quero que eu fique milionário o ano que vem, né? Quero ganhar na Mega Sena, essas coisas, né? E se eu pular sete ondas, aí eu vou ganhar. Será que eu vou ganhar mesmo?
Que alguém disse que nada mais é insensato, né, do que você imaginar que você vai fazer as coisas como você sempre fez e você vai obter resultados diferentes. Esse é o cúmulo da insensatez humana, ela achar que vai fazer as coisas da mesma forma que sempre fez, ou seja, ela pega um copo e água, põe açúcar e achar que ela vai tomar e vai estar salgada, entendeu? Ou se ela botar sal, depois ela achar que vai estar doce. Então, a única maneira que tem de você obter resultados diferentes é você fazer as coisas diferentes do que você fazia, né? Então, se você teve um ano muito ruim e você continua fazendo as coisas exatamente como você fez, você vai ter um ano parecido, ou se não for igual, muito parecido, com os resultados vão ser os mesmos, né? O que vai fazer com que as coisas fiquem diferentes para a gente é nós fazermos as coisas diferentes. Né?
Aí pode acontecer, vai
ser diferente, pode não ser tão melhor ou tão pior, né? Ou pode não ser tão, mas aí vai ser diferente. Se fizer igual, vai ser igual, né? Se nós conversamos com o Aderbal aqui antes do programa aqui, ele falava sobre um livro que ele está lendo aí. Se você é um sujeito antipático, um sujeito obtuso, difícil trato, você não tem aquela empatia com as pessoas, você trata todo mundo mal e você se deu mal, e se continuar tratando os outros mal, você vai continuar se dando mal do mesmo jeito. Se você não mudar e não perceber que as outras pessoas, que você tem que ser gentil com as pessoas, que você tem que ter uma empatia, você tem que compreender as outras pessoas, você não será compreendido. O teu futuro vai ser exatamente igual foi o teu passado. Você não vai obter coisas diferentes fazendo as coisas iguais. Vai ser igual. Então, quando você fala, puxa vida, se eu fizer um ritual, um desses ritos, nós estamos chamando aqui de ritual, né? Uma dessas práticas de fim de ano, e você fizer uma promessa, alguma coisa, que você vai. Ó, se você engordou demais, porque você comeu muito, né? Você falar assim, olha, o ano que vem eu vou emagrecer. Você tem que fazer comer menos, né? Você vai ter que comer, ou mudar a alimentação, né? O lado da alimentação. Senão você não vai obter nenhum resultado. Então, enfim. Esse, o ato, o que você faz, seja lá o que for que mandar você fazer, mas se você não mudar a maneira que você era antes, você não vai mudar nada na sua vida vai continuar sendo igual, não vai ser diferente, né?
Ok, Marinho.
Eu queria só dizer que eu não sou tão bonzinho quanto o Hélio, não, viu? Não, porque eu tudo que ele falou é correto, mas eu acho que quando a gente não muda as coisas, o lógico é isso, que o resultado não vai mudar. Aliás, isso teve um grande filósofo, cientista, que falou isso, que foi o Albert Einstein, né? Que se a gente quiser resultado diferente, que a gente tem que mudar a maneira de fazer as coisas. Não está perfeita a colocação. Mas acontece que, às vezes, o fato da gente não mudar a maneira de ser, não mudar o hábito, nos leva à zona de conforto do hábito, né? E aí, Deus pode achar que a gente está muito confortável naquilo que a gente está acostumado. E aí ele manda uma provazinha para nós, né? Aí ele manda muitas vezes alguma coisa que vai tirar a gente daquilo. Quer dizer, se a gente resolve não mudar, né, por alguma razão, se a gente se acomoda e resolve não mudar, A vida vem e provoca. Nós estamos numa terra de provas e expiações, né? E de repente a gente é obrigado a mudar, por conta de alguma coisa que aconteceu que a gente não esperava.
Na verdade, nós queremos completar com uma reflexão a respeito do que o Hélio estava falando, que o Ariel complementa, que é o seguinte: às vezes a gente escolhe, fala, não, eu vou jogar na cena e vou ganhar, ou então eu vou fazer oração durante 25 dias seguidos para esse santo, para aquele santo, para minha vida mudar, e acredita que vai mudar, e às vezes até mesmo muda em força da nossa fé e consequência e tal. Mas a reflexão é a seguinte: os santos, ou esses espíritos que são idolatrados por qualquer religião, eles o são porque, enquanto em vida, eles serviram o próximo. Eles auxiliaram o próximo de alguma forma. Eles tomaram atitudes que fizeram com que a humanidade crescesse e mudasse. Então a reflexão é: ao invés de nós pedirmos ajuda deste ou daquele, por que que nós não observamos como é que foi a vida deste espírito enquanto esteve conosco e copiamos-lhes os exemplos? E o maior exemplo, é claro, sempre será Jesus. Eu quero fazer uma fezinha, como diz no dito popular, para arriscar isso, aquilo, tudo bem, faça. Eu posso ter um resultado positivo? Pode. E eu posso ter um resultado negativo e não ganhar? Pode. E o importante é conviver com isto como sendo uma atividade que a gente exerce cada dia. Não que aquela questão, aquele resultado vai resolver a nossa vida material, porque não vai.
8:44, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. Superbanca fica lá na Avenida Lindo Jardim, 1168, em Santo André. Telefone 499-40443. E se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como faz a Superbanca, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Lembrando também que você liga para cá, telefona 44-35-9020 ou 997-666-555. Manda mensagens via WhatsApp ou também SMS para a gente pela operadora Vivo, hein? 997-666-555. Pode também mandar e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com, ou passar na nossa página no Facebook, fazer o seu post, curtir a nossa página, Semeando a Boa Nova. E todos aqueles que fazem isso concorrem como um brinde ao livro Espírita, gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Nós sorteamos dois livros aqui por programa, um na primeira hora, outro livro na segunda, e os ganhadores da semana passada foram o Eros, do Jardim Alvorada, parabéns a ele, e a Mariana Romero, também parabéns a ela, que ganharam os livros da semana passada e podem retirá-lo lá no Núcleo Espírita O Semeador, às quartas-feiras, às 20h, às 21h30, e aos sábados, das 10h às 11h30. Daqui a pouco a gente anuncia quem ganhou o livro de hoje. Ah, hoje não temos. Hoje, olha, o Marinho está me avisando aqui que o Semeador hoje não está com atividade ao público, né? Só vai ter atividade ao público na quarta-feira, começa novamente, né? Muito bem. E também lembrando que no próximo programa nós estaremos recebendo aqui a companheira Margarete Aquila com o tema Justiça Divina. E hoje está com a gente aqui o Derbal Sereno falando sobre rituais e promessas de fim de ano. Olha, os ouvintes estão se manifestando. A Nolita, obrigado Nolita, está mandando uma pergunta aqui. Ela diz assim, ó: agora, nas festas de fim de ano, onde as pessoas se reúnem, os espíritos também se alegram? Eles estão ali conosco, Hélio? Estão lá festejando também o ano novo?
Nolita, sempre que nós caminhamos pelo lado correto, pelo lado certo, ou seja, o que é correto e o que é certo é aquilo que nos leva a cumprir os objetivos da nossa, dos nossos propósitos encarnatórios. Quando nós reencarnamos, reencarnamos com alguns propósitos, ninguém vem aqui à toa. Passar alguns momentos de lazer ou qualquer coisa desse tipo, ou de sofrimento. Não, nós vamos com um propósito, com uma tarefa, uma missão, se é que podemos chamar assim, também de uma tarefa a executar. Tudo aquilo que nos leva, nos conduz ao cumprimento dessa tarefa, dessa missão, ou desse propósito de reencarnatório, a equipe reencarnacionista que trabalhou e que se empenhou no nosso reencarne e que nos acompanha, os nossos mentores, Os espíritos simpáticos às tarefas, àquelas que nós estamos ligados aqui na matéria, eles ficam muito felizes quando nós acertamos, quando nós fazemos a coisa certa, né? E não há necessidade de que as pessoas fiquem soturnas, sonumbáticas, macambuzas, né? Como dizia o nosso amigo, para que você se agrade a divindade. Não, 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 você pode ficar, você pode ser alegre, você pode ser feliz, deve ser alegre, deve ser feliz, deve ser gentil com as outras pessoas, deve estar em relacionamento, vivendo com as pessoas da sua época, certo? Quer dizer, vivendo aqueles momentos, e isso certamente vai alegrar todos os espíritos amigos que têm envolvimento com a nossa tarefa.
Marinho, o Salomão lá de Mauá está ligando aqui. Obrigado, Salomão, pela sua ligação. E ele faz uma pergunta interessante. Ele fala dessas pessoas que são médiuns, né, que dizem que veem as coisas. Nessa época do ano é muito comum os médiuns fazendo previsões, né, algumas pessoas fazendo previsões do que vai acontecer, etc. Né. Esses médiuns que falam que veem as coisas, né, isso transmite segurança para a gente? É o que o Salomão está perguntando aqui. Isso dá a segurança de que essas coisas são corretas, né, vão acontecer mesmo?
É, absolutamente. É... Aliás, é até com certo tom de humor que a gente diz que todos os anos, sempre vai ter um político que vai morrer, sempre vai ter um avião que vai cair,
um artista famoso.
Sempre tem um artista famoso que vai morrer, sempre tem um terremoto que vai acontecer em algum lugar, sempre tem uma inundação que vai acontecer em algum lugar. Então todas essas previsões que falam que o ano que vem vai ter um grande terremoto, vai ter um grande político que vai morrer, vai ter um grande que vai morrer, tudo isso é charlatanismo, porque todos os anos isso tem sempre, né? Então, eu acho que nós temos que separar um pouquinho a pergunta do Salomão, que é muito, muito didática para nós aqui, né? Essas coisas, entre aqueles que são charlatães, que procuram se promover à custa dessas assertivas tão genéricas que sempre acontecem, daqueles outros que acham que vêm e, na realidade, se enganam ao ver aquilo, né? Nós temos alguns que muitas vezes antecipam fatos, dão datas, dão horário para acontecer. O ano passado nós tivemos um caso assim, né, de uma pessoa que disse que num determinado dia, numa determinada hora, ia cair um avião na Avenida Paulista. Ué, chegou ao ponto que os escritórios da Paulista fecharam os escritórios naquele dia, de medo que aquilo acontecesse, e não aconteceu nada. Né? Então, o acho que é muito oportuna a pergunta do Salomão, que nos ajuda a esclarecer isso, né? Porque na filosofia espírita, Allan Kardec, na sua metodologia precisa, né, essa metodologia claríssima, ele tomou um cuidado com o próprio livro, tomam cuidado com as próprias respostas que os espíritos lhes traziam, né? Que é o que ele chamou de controle universal. Ele só colocava naquele livro a resposta dos espíritos que chegavam por mais de um médium, aonde houvesse a coerência da informação. E assim é o mundo. Todas as grandes revelações, todas as grandes coisas, dificilmente chegam exclusivamente por um eleito, né? Quando se fala em mediunidade, aquela verdade, por ser de Deus, por ser universal, por ser o momento que a humanidade tem que saber, o que uma região tem que saber, ela chega para os mais diversos caminhos, né? Veja, por exemplo, agora, os espíritos que se manifestam nas casas espíritas, né? Esses espíritos mais luminosos, né? Que a gente sabe que são orientadores, que são mentores, né? Muitos deles estão se manifestando nas casas espíritas com a mesma mensagem, pedindo ao povo brasileiro fé, pedindo ao povo brasileiro esperança, confiança de que Deus está no leme das coisas, que não ficássemos nos envolvendo com tantas notícias negativas, né? Que orássemos pelos governantes e não necessariamente que ficássemos criticando. Então, muitas mensagens dessa natureza, usando uma expressão muito coloquial aqui, né, pipocaram em vários lugares, em vários centros do Brasil, o que mostra que havia uma orientação geral para que aquilo acontecesse, diferente quando aquilo vem exclusivamente por um único médium.
Bom, são 8:52, nós estamos aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova, hoje com o tema rituais e simpatias e promessas, né, de fim de ano aí, ou de começo de ano, né? Bom, eu tenho aqui agora, nós vamos entrar nos destaques da semana. Essa semana aqui tem uma coisa interessante, tem um site chamado bolsademulher.com, que publicou essa semana um artigo interessante sobre rituais e réveillon. E a matéria fala lá de uma série de coisas, né, como as pessoas se envolvem nesses rituais, etc. E menciona que por volta do ano 2000 a.C., os povos da antiga Mesopotâmia já faziam oferendas, etc. Né? E a matéria informa ainda que a ideia de mudança do ano já era associada a uma renovação daquela época. E conclui que as transformações e mudanças dependem de nós mesmos e nos convida a comemorar sempre. Aí eu pergunto para vocês aí, que estão aqui com a gente hoje, vou começar aqui com o Anderbal, Clarisa e tal. É possível que a nossa transformação pessoal influencie o meio em que nós estamos? É possível? É possível, Clarisa?
Com certeza. Aliás, sempre quando a gente consegue transformar, né, nós mesmos, o potencial de transformação à nossa volta é incrível. Porque as pessoas olham os exemplos. Então, muitas vezes, ao invés de querer ajudar alguém, só através do exemplo de como eu lido com determinada situação, se eu consigo ter serenidade, se eu consigo ter mais paciência, mais calma, as pessoas observam isso e, consequentemente, elas vão passar a aplicar nas suas vidas. Não foi essa a metodologia de Jesus, ele não só ensinou, mas ele também deu um exemplo. Então, através da mudança interior, a gente consegue influenciar o meio que a gente vive através dos exemplos, né?
Agora, Anderbal,
inclusive, tem um autor italiano que, chamado Piero Perrucci, que ele escreveu uma obra chamada Arte da Gentileza, que é muito interessante. Ele conta uma passagem de um pessoal dele que cai muito em cima do que nós estamos falando. Ele conta que ele vinha numa avenida em Milão, numa velocidade um pouco alta com seu automóvel, e uma criança passou na frente dele. No que a criança passou, ele brecou repentinamente. E ele conseguiu evitar o atropelamento da criança. Mas o carro que vinha atrás não conseguiu e, pumba, bateu no carro dele. Não muito forte, mas bateu. Quando ele desceu do carro, e o outro também desceu, ele percebeu, ele sentiu que o outro vinha para brigar, para discutir, porque afinal de contas a parada tinha sido brusca. E quando ele percebeu, por uma questão de hábito, de exercício que ele já estava fazendo com ele próprio, ele falou: o senhor me desculpe, eu realmente vinha vindo muito rápido e por causa da criança eu tive que brecar. O senhor está bem? E o outro mudou repentinamente. E o tratou bem e saíram com um aperto de mãos. Então, a nossa mudança, ela provoca, sim, mudanças substanciais no ambiente que nós estamos.
Agora, na reportagem falava também das pessoas comemorarem as mudanças, né, que se processam nas suas vidas. Então, de que forma nós poderíamos, no Espiritismo, comemorar as mudanças que nós fizemos nas nossas vidas? É possível comemorar? Olha, 2016, eu quero mudar, eu quero ser isso, quero fazer isso, comecei a fazer, e aí, eu quero voltei a estudar, e puxa, que bacana, agora estou estudando e tal. Então, como é que eu comemoro isso?
Essa comemoração, nós entendemos que ela deve acontecer de forma pessoal, de forma anônima e com você próprio, percebendo que você está vencendo o que te atrapalhava, que você está se afastando das más tendências, dos vícios, ficando alegre com você mesmo, mas acima de tudo, agradecendo com muita humildade nas orações a força divina interior sua que foi despertada por descobrir que você pode conversar com Deus a todo momento, que você está com Jesus a todo momento. Fique tranquilo que as mudanças que ocorrem com você serão comemoradas por todos aqueles que estiverem à sua volta quando conviver com você em silêncio pelas suas atitudes. Não precisa fazer nada mais além do que agradecer a Deus, pedir cada vez mais força e humildemente reconhecer que você está a cada passo vencendo essas dificuldades.
Hélio, a Marta da Vila Luzita, obrigado Marta pela sua ligação. Ela fala a respeito do rito do Evangelho do Lar. Agora há pouco nós falamos aqui que o Evangelho do Lar não é um ritual, né? Mas ela diz assim: tem algum problema se eu vibrar pelos antepassados, pelos suicidas? Passa a ser um ritual fazer isso sempre, em cada Evangelho do Lar? Tem algum problema fazer isso?
Não, o que se recomenda, viu, Marta, como regra geral, é que todas as vezes que nós vamos fazer vibração, nós estamos sempre triangulando essa vibração, né? Ou seja, o que é triangular? Você pedir a Deus, sempre a Deus que olhe por aqueles, a Deus, ou um espírito que você, que te é caro, que você tenha muita confiança, um santo, né, ou enfim, um mentor, que olhe por alguém que esteja desencarnado, ou qualquer coisa desse tipo, sempre triangulando, nunca fazendo uma ligação sua direta, você mentalmente se ligando à pessoa, mesmo uma pessoa que se suicidou, você vai lá e se liga a ela, você, ah, olha pelo fulano, sabe, ou você se liga a ele, não, faça sempre uma ligação de uma forma genérica e via Jesus, via Deus, né, via um santo, um espírito que possa triangular, para que você não estabeleça uma ligação direta, que muitas vezes as pessoas depois não conseguem desligar, né.
Clarissa, como é que nós estamos aí nas nossas redes sociais?
Vou mandar um abraço para o Luiz Henrique Lemes, Ricardo Michelin, Vilma Visibelli, Rogério Colpas, a Márcia de Oliveira Silva, a Sandra do Jardim Alvorada, ela ligou para cá e disse que deseja toda a paz, a alegria e muita luz nesse programa tão gostoso de ouvir.
Bom, hein?
A Santinha mandou por WhatsApp um bom dia a todos. A Regina, do Parque Taçapava, ela mandou por WhatsApp que todos tenham um ano leve e harmonioso. O Antônio Jesus Brim, ele disse, bom dia a todos da equipe do programa, estou acompanhando em casa, aqui em Fernandópolis, no Noroeste Paulista. Feliz ano novo a todos, um forte abraço fraternal.
Que bacana, obrigado a todos vocês, obrigado Antônio por estar nos ouvindo pela internet, hein, Marinho?
E estamos aqui recebendo também uma contribuição do nosso querido Flávio Tolini.
Flávio Tolini.
Um dos integrantes da equipe remota que está sempre nos ajudando com as suas vibrações e seus comentários. Ele está aqui lembrando a respeito de uma mensagem que consta no Evangelho segundo o Espiritismo, do espírito Fénelon, que foi um religioso, um escritor, lá no século XV, não é? E este espírito lembra que as pessoas também têm o hábito de buscar a felicidade nas coisas exteriores, né? Ao invés de buscar a felicidade no seu íntimo, né? Então há uma mensagem muito interessante aqui que nos estimula a buscar a paz no coração, que é a única felicidade verdadeira, mas no entanto a gente se apega às coisas exteriores, né? Nesse sentido está aí a contribuição do Flávio. E quando nós nos apegamos, e ele conclui aqui, interessante, o Espírito conclui assim, que quando nos apegamos às coisas exteriores, o que acaba acontecendo é que nós criamos tormentos, né? Porque tudo aquilo que a gente vai em busca do material acaba trazendo para nós problemas, né? E aí é que a gente se atrapalha mais ainda.
9 horas em ponto aqui no Digital do ABC, nós vamos fazer uma paradinha aqui. Adebal, eu vou deixar uma pergunta para você. Muitas pessoas nessa época do ano fazem promessas, né? Que envolvem aí troca de coisas materiais para obter alguma coisa que elas desejam, né? Essa época é muito comum. Exemplo. Vou parar de comer chocolate, olha, isso é difícil, hein? Vou parar de comer chocolate, parar de tomar refrigerante e tal. Se essas atitudes não comprometem, não prejudicam ninguém, é errado praticar isso? É errado fazer isso? Você vai responder já, daqui a pouquinho, dentro do nosso intervalo, nós vamos fazer algumas coisas, e aí você volta falando pra gente sobre isso, tá bom? Então, ok, você que tá na nossa audiência, não muda de emissora, nós vamos voltar já.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC. Só quem vive o dia a dia da cidade de Diadema tem propriedade para informar, criticar, elogiar e enxergar novas oportunidades como ninguém. O Diadema Jornal, há mais de 50 anos, é o principal veículo da cidade e é referência para quem quer conhecer mais e melhor Diadema.
Todo sábado, a partir das 10 da manhã, você ouve o programa Causas Nobres.
Olá, pessoal. Eu sou o Antônio Dalto. Eu também estou aqui na Rádio ABC todos os sábados com o programa Causas Nobres. ABC.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba por que com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
A distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50% com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou mande e-mail para contato@ebmeditora.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas e cinco minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o programa Semeando a Boa Nova. Você nos ouve pelos 1570 kHz AM ou também pela internet, www.radiobc.com.br. No link Ouça ao Vivo, você escuta o nosso programa em tempo real. Você pode ouvir também o nosso programa lá no site www.semeador.org, onde os programas ficam todos lá gravados para você ouvir quando você quiser, a hora que você quiser, no local onde você estiver. Está tudo lá no semeador.org. Aliás, tem programa lá de vários anos, você escolhe pelo tema, pela data, está tudo lá para você fazer a sua audição remota do programa Semeando a Boa Nova. Estamos aqui hoje com o Anderbal Sereno falando sobre rituais e promessas de fim de ano. Quero lembrá-lo que na semana que vem estará conosco aqui Margarete Áquila com o tema Justiça Divina. E nós temos a ganhadora, né, do livro da primeira hora de hoje, foi a Márcia de Oliveira Silva. Parabéns, Márcia. Parabéns, Márcia. Você ganhou o livro da primeira hora de hoje. Você pode retirá-lo na recepção do Núcleo Espírita O Semeador, às quartas-feiras, das 20 às 21h30 e aos sábados, das 10 às 11h30. Aliás, a partir de quarta-feira que vem, você pode retirar. Hoje, O Semeador não está com atendimento ao público. Rua Itapiranga, 312, em Santo André, São Paulo. Daqui a pouco a gente anuncia o ganhador da segunda hora de hoje. Clarissa, nós temos a ganhadora. Você está colocando já lá o nome da ganhadora no site também, né?
Estou colocando sim.
Ah, tá bom, ok. Bom, Anderbal, tenho deixado uma pergunta para você, que nessa época do ano aqui, muitas pessoas fazem as famosas promessas, né? Eu prometo que vou fazer isso, tal, em troca disso, eu faço isso, papapá. E aí, dei até o exemplo difícil, que é parar de comer de chocolate, tomar refrigerante, etc, né? Se essas atitudes não prejudicam ninguém, seria errado a sua prática?
A gente gostaria de começar fazendo de forma um pouquinho mais ampla. Não é uma questão de achar certo, de achar errado, de achar efetividade ou não. É muito mais uma questão de ter fé, de acreditar, de sentir amparado por Deus. O Criador não faz troca conosco. Ele nos concede o seu amor e nos dá possibilidades de escolha. Então, o que é esperado que nós façamos, nós, fazendo uma reflexão interior, buscando as nossas atitudes para poder vencer essas dificuldades, conseguir aquilo que nós achamos que é sucesso, o que é esperado é que nós compreendamos que tudo que acontece faz parte da lei de causa e efeito. Nós damos a causa, vamos ter que colher o efeito. Que a misericórdia divina nos auxilia a minimizar esse efeito, desde que o efeito seja de uma causa que nós demos e que causou sofrimento. Ele venha com arrependimento, com a reflexão a respeito do arrependimento, com a necessidade de querer transformar. E que nós tenhamos sempre, nas nossas atitudes, a prática das leis divinas. Então, se nós acreditamos, por exemplo, que para conseguir transformar um sentimento, para conseguir resolver um problema, nós vamos deixar de comer chocolate, deixar de comer arroz, deixar de comer feijão, se isso vai fortalecer a nossa fé, apesar de não ser necessário, se ficar mais confortável, nós não podemos dizer nem que está certo, nem que está errado, e que nós não somos contra. O que nós podemos dizer é que o caminho espírita nos orienta a entender que Deus não faz trocas conosco. Ele cede o amor constantemente, respeita as nossas escolhas e pacientemente espera que as transformações ocorram.
Mas aí a gente pergunta, né, dentro dessa linha que nós estamos colocando, né, se quando eu falo assim, ah, puxa vida, mas isso é uma coisa que eu gosto tanto, então eu vou deixar de fazer isso para tentar conseguir aquilo. Tem validade isso, Hélio, essa troca aí, como o Adelbal está falando? Eu não estou trocando Deus, como o Adelbal falou, Deus não precisa de troca nenhuma, né?
A origem, né, se nós retornarmos
sempre... A questão é a seguinte, não faz mal para ninguém, só para mim mesmo, né?
A origem do antropoformismo, né, então se as pessoas julgavam Deus pelos homens, né? Que Deus era igual aos homens, né? Parecido com a gente, né? Então como é que eles faziam? Como é que os antigos faziam lá antigamente para agradar a Deus? Ele agradava os homens, né? O que era agradável aos homens, eles achavam que era agradável a Deus. Então, quando tinha lá um ano de seca, né, ou de muita chuva, ou de enchente, eles diziam, bom, Deus ficou bravo com a gente, né? Então vamos agradar ele. Então eles faziam alguma coisa para agradar a Deus, para que não tivesse uma boa colheita no outro ano, para que não tivesse seca, para que tivesse, enfim, para que tivesse saúde. Tudo aquilo ele fazia um acordo assim, né, com essa divindade, como se a divindade tivesse os mesmos propósitos dos humanos, de um ser humano. Tanto que até hoje, se você mandar alguém imaginar Deus, como é que é Deus? Ele vai imaginar Deus um sujeito de cabelo branco, sabe, com um óculos assim na ponta do nariz, sabe, um óculos assim daquele minutinho na ponta do nariz, uma pessoa. Difícil o cara imaginar Deus mulher, por exemplo, né? Vocês imaginam sempre o homem, imagina um sujeito meio assim, é uma ligação que a gente faz. Então, é por isso que ele agradava dessa forma, era uma forma exterior de agradar a Deus, né? Mas muito mais fácil. Então, mas é claro, né? É claro que isso, que Deus não faz essa troca, né? Ele não tem essa. Assim como os pais também não têm com os filhos, né? Aí até o pai, assim, com os filhos, quem tem filho sabe disso, ou quem tem neto, né? Aí o filho fala, ah, prometo, não vou fazer mais isso e tal. Então, faz alguma coisa para agradar a gente, para que a gente fique bonzinho com eles.
Né? Isso claro, que o Hélio está falando é muito interessante, né? Que todas as nossas simpatias, as nossas promessas, vêm daí, né? Diz que a gente adora a Deus com atos exteriores. No Evangelho, nós estávamos lembrando aqui, né, durante o intervalo, há uma passagem que Jesus diz que antes de levar uma oferenda ao altar, se você tiver algo contra o seu irmão, vai e reconcilia-se com ele primeiro, antes de levar a oferenda ao altar. Que esse é o sacrifício mais agradável a Deus, né? Então, quer dizer, Deus, o que Ele espera de cada um de nós? Não é uma adoração exterior, não é um rito. Ele espera a nossa transformação moral. Ele espera as nossas atitudes na prática do bem, do amor, né? Então, Jesus foi muito claro quando Ele disse isso. Vai e reconcilia-te com o seu adversário. Isso é mais importante do que você propriamente adorar a Deus. É isso que Ele espera dos seus filhos, né? Então, essas práticas exteriores, elas elas não têm efeito para Deus. O que ele espera mesmo é a reformação íntima do homem, né? É então, a observância dos seus ensinamentos, ensinamentos de Jesus.
Então eu pergunto, Marinho, se a gente fizer essas promessas todas aí e tal, né? Esses desejos todos aí, e não tiver um profundo processo de autorreflexão, de automudança, de desejo de mudança, não vai adiantar nada.
Então, eu acho que nós temos que sempre contextualizar direitinho as coisas, né, Turíbio? Para nós também não passarmos a ideia de que estamos menosprezando ou que estamos subestimando os costumes, os hábitos que amigos nossos têm. Existe uma expressão que aquele grande espírita lá de Matão, Caibar Schutter, né, quando estava aqui entre nós, fez... ele fez uma análise sobre o batismo, que é um ritual, né? E ele mostra a origem do batismo, o significado do batismo, né? E como é que nós espíritas pensamos nisso. Talvez seja até assunto para um outro programa, vamos assim dizer. Mas nessa análise que ele faz, ele tem um livro sobre isso, o Caibar Schutter. Ele fala que todas essas questões de rituais, promessas, coisas todas, nós poderíamos chamá-las de culto exterior. Poderíamos chamá-la de uma pregação exterior. Coisas que são de fora para o homem, né? E que o homem deve buscar privilegiar o culto interior, que é coisas como essa que a Clarissa acabou de colocar aqui, né? No sentido de que tudo aquilo que realmente faz com que cada um de nós nos transformemos, cada um de nós venha fazer em favor do semelhante, cada um de nós venha fazer em favor da comunidade, em favor do mundo, né? Que parta de dentro de nós para o exterior, é preferível do que nos apoiarmos com as coisas que vêm do exterior e façam com que a gente as use como uma muleta ou como um canal de esperança. Agora, é preferível, mas não é condenável, porque nós temos aqueles casos que assim necessitam. E só para nós verificarmos o que, um exemplo real que acabou de acontecer, deste significado do culto interior, da interioridade, enquanto a Clarissa aqui falava do nosso comentário do intervalo sobre a passagem de Jesus que fala das oferendas, nesse mesmo instante chegava um aviso aqui, uma contribuição do Fábio Tolini, lembrando a mesma passagem, né? Então, para a gente verificar como que a sintonia de pensamentos, como que a finalidade, como é que isso realmente tem sentido e une as pessoas.
Então, deixa eu perguntar, aproveitando que você está falando isso, quando nós praticamos rituais, fazemos promessas, nós ficamos ligados aos espíritos que se interessam por elas? Ficamos ligados com esses espíritos que gostam dessas coisas?
Eu acho que a resposta para essa pergunta sua, Turíbio, ela tem que ser genérica, sabe? E não tão específica assim, porque eu preferia dizer que nós sempre nos ligamos aos espíritos de acordo com os nossos pensamentos e as nossas afinidades. Se eu for um espírito que adoro um determinado vício, eu vou estar em sintonia com os espíritos que adoram aquele vício. Se eu tenho o hábito de falar mentiras, eu vou me sintonizar com espíritos que gostam de me ver falar mentiras. Se eu tiver determinados gostos, é a lei da afinidade. Não existe nenhuma diferença entre como nos relacionamos com os espíritos como aquilo que nos relaciona aqui na matéria. Nós nos reunimos em grupos, nós nos reunimos em amigos pelas afinidades, né? As afinidades é que aproximam as pessoas. E com os espíritos é a mesma coisa.
9:16, Hélio.
Isso levou Jesus a nos dizer, né, quando aqui esteve entre nós, também é o seguinte, ele falou também que onde estiver seu tesouro, estará o seu coração, né? Quer dizer, você, onde está o seu interesse, onde está o seu interesse, está a sua ligação com tudo que está em torno de você, encarnados e desencarnados. Você vai puxar tudo que você precisa, né? Mesmo com aquilo que você valoriza. Onde está o teu tesouro? Ali está o tesouro, ali está seu coração, ali está a sua turma de encarnados e desencarnados em torno de você.
9h17, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão, www.torcisão.ind.br, também da Mega Livros Espíritas, www.megalivros.com.br, e também da editora Bezerra de Menezes, www.ebmeditora.com.br. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semana Boa Nova, como fazem a Torcisão, Mega Livros Espíritas, editora Bezerra de Menezes, entre em contato com a nossa produção, programa sbn@gmail.com. O Aderbal, você que é o nosso convidado de hoje aqui, nós temos aqui aquela condição em que a gente pede para o nosso convidado falar uma palavra especial, uma palavra só, referente ao tema de hoje. Se você tiver, depois no final do programa você explica por quê. Qual é a palavra que você associaria a esse tema de hoje de rituais e promessas de fim de ano?
Perseverança.
Perseverança, tá aí. Então, depois do final do programa, você explica pra gente por que a palavra perseverança está associada ao tema de hoje. Eu estava falando aqui da editora Bezerra de Menezes, também da Mega Livros. Eu queria aproveitar aqui e mandar um carinhoso abraço aqui da produção do SB, do Semana Boa Nova, para a Terezinha e para o Miguel, que completaram agora, antes de ontem, 58 anos de casados. Olha que coisa maravilhosa, hein? Parabéns aí aos nossos companheiros da Terezinha, o Miguel Sardano, né? Que completaram mais um aniversário de vida em conjunto. Parabéns, coisa maravilhosa, né? Muito bem, 9h18, nós vamos agora aqui fazer o nosso jogo rápido, bate-bola, perguntas rápidas e respostas igualmente rápidas. Vamos lá? Começando com o Marinho. Vamos lá, Marinho. O que fazer para despertar nas crianças e nos jovens a fé e a confiança em Deus e em si mesmo?
Estarmos sempre falando para elas que nós, pais e avós, confiamos em Deus e por que confiamos em Deus.
Clarissa, pessoas desapegadas de superstições e rituais vivem melhor?
Não necessariamente, só vive melhor se dedicar à prática do bem e do amor e seguir os preceitos de Jesus.
Aderbal, nessa época do ano, existem diversas crendices populares presentes aí, né? O que os nossos mentores sentem quando nós ficamos apegados a essas crendices, hein?
Na verdade, todo e qualquer momento em que nós estivermos externando pensamentos positivos, vontade de amar, de expressar amor, é bem visto e é bem aproveitado pelos nossos mentores. Então, é claro que vai depender de que sentimento nós estamos expondo. Normalmente, quando estamos envolvidos por essas crenças, nós estamos buscando, ainda que desta forma, o melhor de nós. Uhum. E o melhor de nós é sempre aproveitado pelos nossos mentores.
Hélio, o Espiritismo pode nos ajudar a mudar a nossa vida para melhor? De que forma? Ele muda, já que ele não tem ritual, né?
Ele muda porque ele nos dá a certeza de que a vida continua, né? Que nós somos eternos, né? Existíamos antes e vamos continuar existindo depois desta vida. Então, nada é finito nesse momento.
Marinho, o que dizer para aquelas pessoas que se dizem espíritas e que continuam a praticar os rituais e acreditar nas crendices populares? Eu sou espírita, mas vou lá, pulo sete ondas, uso branco, faço questão de não sei o que, comer lentilha, etc. E aí? O que a gente fala para essas pessoas?
Que continue estudando, continue aprendendo, continue procurando ser uma pessoa melhor, né?
Clarissa, na época de Jesus já existiam rituais, crendices. De que forma Jesus conviveu com essas situações?
Bom, Jesus respeitou todas essas tradições e costumes, só que ele procurou nos orientar que o que é mais importante e mais agradável a Deus é os nossos sentimentos, né? As nossas práticas de amor, de perdão, os nossos sentimentos interiores e não os nossos atos exteriores.
Aderbal, em pleno período de evolução tecnológica, século XXI, é muito comum nós termos aquelas mensagens na internet que nos convidam a reenviá-las para muitas outras pessoas. Olha, envia para mais não sei quanto, você vai ver o que vai acontecer e tal. É a mesma situação das crendices populares, isso?
Acreditamos que sim, porque antes de você enviar uma mensagem, para que você se beneficie dela, você precisa ler esta mensagem, trazer para o seu interior e transmite para o teu próximo através do exemplo. Exemplifique. Uhum. Viva a mensagem.
Hélio, o que fazer quando nós desconfiarmos que estamos sendo alvo de rituais ou pensamentos de outras pessoas?
Olha, tem que respeitá-las, né? Orar a Deus sempre. Uhum. Respeitando a opinião das outras pessoas e termos confiança em Deus de que só nos acontecerá aquilo que estiver previsto por Deus e importante para a nossa encarnação atual. Né?
9h22, estamos aqui ao vivo pela ABC com o programa Semeando a Boa Nova, hoje com o tema Rituais e Promessas de Fim de Ano. Nós estamos aqui, vamos juntos até as 10 da manhã, e você liga para cá no 44359020 ou 997666555, se você preferir, passa na nossa página no Facebook Semeando a Boa Nova e faz lá o seu post e curte a nossa página. Marinho,
eu gostaria de retornar a uma pergunta que você fez.
Do jogo rápido,
que eu acho que merece um comentário, né?
Qual que é?
Respeito dessas mensagens que a gente...
Ah, na internet?
Então, tem algumas dessas que falam assim, olha, aqui está uma oração determinada que você tem que mandar para 10 pessoas do teu relacionamento. E se você não mandar para 10 pessoas, você vai interromper a corrente, vai acontecer coisa ruim, não sei o quê. Pelo amor de Deus, gente, não dá bola para isso. O dia que nós precisarmos orar, né, por obrigação, para evitar que sobre uma ameaça, né, de que uma coisa ruim vai acontecer, nós estamos perdidos, né?
Marinho, vamos pular um pouquinho isso. Vamos dizer assim, né, Marinho, já que você colocou nesse assunto. O dia que a gente precisar pular 7 ondas, né? Que a gente precisar comer 7 grãos de lentilha, não sei o que, para viver melhor, é sinal que o cristianismo, Deus, está todo mundo ultrapassado, né? A lentilha tem mais poder que Deus, né?
Não é isso, Aderbal? É verdade. Às vezes você recebe uma mensagem, não com essa conotação, mas uma mensagem de alguém que recebeu, se sentiu emocionado e passou. Recentemente, nós tomamos um tempo atrás, nós recebemos uma mensagem do Momento Espírita, que veio também, e acompanhado da música, que é maravilhosa. Depois, se o pessoal que nos ouve quiser ouvir, é um Pai Nosso que o Momento Espírita colocou como o poema divino. Então é de uma beleza.
Pois é, isso é...
Aí sim.
Marinho. Eu acho importante essa diferença que o Aderbal fez, né? Nós não queremos em nenhum momento aqui dizer que as pessoas que não se emocionem ou vejam algo de valor numa mensagem, que não a multipliquem.
Não.
Eu acho que nós temos que multiplicar sempre.
Claro.
O que nós estamos referindo aqui no comentário anterior é a ameaça que certas pessoas fazem de que se não
passarmos
pela frente, que vai acontecer coisa ruim.
Exatamente.
Não sei o quê. É nesse ponto só que eu faço o comentário de que a gente tem que se desprender disso.
Posso ensinar, né, aqui no ar, ao vivo, uma simpatia espírita para os nossos ouvintes?
Simpatia espírita?
Uma simpatia espírita.
Não.
Mas é assim, é bem simples. Nosso ouvinte, você faz o seguinte, você... As sete primeiras pessoas que aparecerem na sua frente, você pratica caridade e pensa em amor com elas. Aí, quando encerrar essas 7, você pratica com mais 7. E vai praticando de 7 em 7. Até o fim da sua vida. Você vai viver melhor, né, Adelmo?
Quando desencarnar, continua.
E continua depois também, né? Ah, isso não é simpatia espírita, não tem nada disso. É uma prática que a gente tem que usar,
é
de amor e caridade.
É uma prática que tem que usar de próximo, servir,
né,
sempre ao próximo.
É como Jesus dizia, né? Perdoe 7 vezes, né? 70 vezes, não é isso que Jesus falava? Isso é simpatia? Não é simpatia. Isso é uma prática de amor ao próximo, né?
Falar simpatia espírita é mesmo que falar que eu sou ateu, graças a Deus. Né?
Pois é, exatamente. Clarice, como é que nós estamos aí na nossa internet?
Mandar um abraço para o Ricardo Cavalcante, para a Márcia de Oliveira Silva, que é a ganhadora do livro, e ela mandou uma pergunta, né? Ela fala, embora o espiritismo não haja rituais, a gente já respondeu, mas acho que é bom esclarecer novamente para os ouvintes, né? O evangelho no lar não deixa de ser um, pois escolhemos dia e horário específico conforme nossa disponibilidade e combinado com a espiritualidade. Fazemos elevação antes de começar, enfim, né? Tem toda aquela organização que nós dissemos, né? E ela mandou um abraço e um feliz ano novo a todos, com muita paz, saúde e harmonia.
E aí, Marinho, falando desse negócio do evangelho no lar, o evangelho no lar tem a característica do ritual aí?
Não, absolutamente. É o mesmo comentário que fizemos no primeiro bloco do programa de hoje, né? Em que nós procuramos diferenciar o que é uma disciplina do que é uma dependência que a gente cria das coisas, né? O ritual se estabelece a partir do momento que aquilo vira uma dependência, que a gente achar que se a gente não fizer aquilo daquele jeito, né, não tenha valor, né, e passamos a criar toda uma mística com relação àquilo, que é diferente da disciplina. A razão pela qual existe um dia e um horário para as reuniões de evangelho é simplesmente uma questão de organização. Simplesmente uma questão, como foi dito pela própria ouvinte, de nós podermos estar em sintonia com os amigos espirituais que têm tantas ocupações, estar em sintonia conosco mesmo também, que temos os afazeres, em que a gente elege um determinado dia e horário para aquilo. E essa disciplina, ela se passa em todos os lugares. Vamos pegar médiuns, grandes médiuns, por exemplo, que estão psicografando livros, né? Os espíritos pedem para eles, né? Olha, vamos nos reunir todos os dias em tal horário, que eu, espírito, vou me dispor naquele dia, naquele horário, para estar do teu lado, para fazer a psicografia, não é? Ah, isso aconteceu com vários médiuns que nós conhecemos, não é? Ou seja, as coisas não acontecem tão espontaneamente assim. Então, disciplina, organização é uma coisa, e dependência é outra. Quer ver um ritual que às vezes a gente cria na casa espírita, que isso vira ritual? Por exemplo, é apagar a luz para fazer uma prece. O centro que apaga uma luz para fazer uma prece, tá certo? O dia que ele não apagar a luz, todo mundo vai achar que a prece não valeu. Isso é ritual. Assim, isso é um ritual que foi criado e absolutamente desnecessário.
Aí você, né, fala assim, se for de dia.
Pois é, quer dizer,
faz a prece.
Não é verdade? Ou a pessoa que acha que só pode tomar passe de noite porque está no escuro. Não existe isso. Quer dizer, o dia que nós passarmos a pensar desse jeito e criarmos uma dependência de que ou é assim ou não vale, não é? Aí nesse dia nós criamos um ritual. Então a distância que existe entre o ritual e a disciplina, entre o ritual e o bom senso, ela é tênue também. Nós precisamos tomar cuidado para nós não criarmos esses rituais, não é? Que está sendo colocado.
Muito bem. 9:29, Aderbal. Seria pecado, entre aspas, né, nós fazermos uma promessa a um santo e não cumprimos essa promessa? Você vai responder já, daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, porque agora o Luiz Eduardo vai fazer as inserções comerciais. E você que está na nossa audiência, não muda de emissora, nós vamos voltar já. 44-35-9020, 997-666-555 é o nosso telefone, para você mandar mensagens também via WhatsApp e SMS. Liga para a gente aqui, ou passa na nossa página no Facebook, /Semeando a Boa Nova. Vamos voltar já.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
A Torcisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba por que com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Continue na ABC. Daqui a pouco, tem mais.
Rádio ABC. Atenção, rodoviários. É necessário que o trabalhador seja sindicalizado para que tenhamos respaldo junto à empresa. Além disso, estamos oferecendo vários benefícios aos nossos associados e seus dependentes, como médicos, dentistas, massagista, fonoaudióloga, ambulâncias, advogados, escola de formação, colônia de férias, círculo social, convênios com universidades, farmácias, escolas, clubes e muito mais. Sindicato dos Rodoviários do Grande ABC, Rua Santo André, 435, Vila Assunção, telefone 4433-7988 ou www.sintetra.org.br. Não fique só, venha para o sindicato, você também.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite e aos sábados, até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 34 minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC, com o programa Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre rituais e promessas de fim de ano. Estamos recebendo aqui com muito carinho o nosso companheiro Derbal Sereno, que é atuante tarefeiro da Casa de Solidariedade e Beneficência de Santo André. Quero lembrar também que no próximo programa estará conosco aqui a Margarete Aquila com o tema Justiça Divina. E todos aqueles que ligam para cá ou curtem a nossa página no Facebook, mandam mensagens, escrevem para nós, né? Concorrem como um brinde ao livro espírita gentilmente cedido pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo e também pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Nós estamos aqui ao vivo falando sobre esse tema tão importante e a nossa abrangência é muito grande, né? Nós estamos com ouvintes aí lá do Guarujá, né? Temos ouvintes de Itu, de Fernandópolis, de Caçapava, é isso, Clarissa?
Isso, é. A Regina, ela mandou uma mensagem por WhatsApp, eu confundi, disse Vila Caçapava. Na verdade, ela é da cidade de Caçapava.
Os ouvintes que nos ouvem pela internet, isso, né?
Mandar um abraço.
www.radiobc.com.br.
O mundo hoje, né? O programa pode ser feito em qualquer lugar. Pode sugerir para os seus amigos, né? Se tem um parente que está no México, ou tem um irmão que está no México, que ele ouve muitas vezes o programa lá. Então, onde a pessoa estiver, fala, onde você estiver, não tem mais. Você está em Santo André, né? Onde a pessoa estiver, fala, você pode ouvir o nosso programa ali.
Perfeito. 9h35, Aderbal, tinha deixado uma pergunta para você, antes do nosso intervalo aqui, que é aquela história que seria um pecado, entre aspas, né? Fazemos uma promessa a um santo e não cumprimos essa promessa.
Se nós formos olhar o que nós chamamos de santos, ou o que nós aceitamos como humanidade, santos e santas, foram espalhados aí pelas diversas igrejas, foram homens e mulheres, espíritos encarnados então, que procuraram praticar o bem, que procuraram auxiliar o próximo, que procuraram fazer das suas atitudes mudanças, não só na comunidade onde viviam, mas que podiam servir de exemplo para o mundo. Então, quando nós fazemos uma promessa focalizando ou mentalizando este santo, esta santa, como você colocou na pergunta, o que nós entendemos é que, em verdade, nós estamos procurando um apoio para fortalecer a nossa fé. A falha nossa é muito mais considerada por nós próprios quando nós deixamos de cumprir esse serviço ao próximo e vem o arrependimento e vem a nossa necessidade de mudança. Estes, o que nós chamamos de santos e santas, é claro, estão torcendo para nós, estando eles na espiritualidade, para que nós tomemos a decisão correta e que continuemos auxiliando o próximo. E quando nós nos ligamos a eles através da fé, estão nos auxiliando, mas jamais fazendo julgamento.
Uhum.
Nós não somos julgados por espíritos benevolentes, indulgentes e que perdoam os nossos equívocos, a exemplo de Jesus. Nós não somos julgados. Então, se a falha acontece, é a nossa consciência que vai dizer.
Agora, Derbal, nesse período de ano novo, né, início de ano, final de ano e tal, a gente nota uma disposição das pessoas em mudar, fazer mudanças na vida e tal. Sentimentos, né, vão se renovando, aqueles desejos de serem melhor no próximo ano. A espiritualidade aproveita essa atmosfera para auxiliar, para intuir as pessoas?
Todas as vezes em que nós estivermos envolvidos em pensamentos positivos, querendo enaltecer ou caminhar com as nossas boas tendências, nós abrimos a grande possibilidade, é claro, desse intercâmbio de informações, de pensamentos. E os mentores espirituais, os amigos que estão nesse caminho do bem, na espiritualidade, é claro que aproveitam estes momentos para enobrecer, para dizer um adjetivo aos nossos corações, fortalecer esse sentimento de ajuda, e aproveitam sim, não tem dúvida nenhuma. E procuram nos fortalecer para que nós façamos desse hábito, entre aspas, que está ocorrendo em dezembro, como sendo um hábito futuro. Por isso que nós somos encorajados pelo caminho espírita cristão e também pelas demais religiões. De uma forma geral é assim que acontece, as religiões procuram mostrar esse sentimento de bondade no nosso coração para ele ser permanente, porque nós vamos percebendo que tudo melhora à nossa volta com este hábito de servir.
Marinho, quando nós estamos trabalhando, praticando a caridade, nessa época do ano é muito comum isso, as pessoas fazem aí as suas visitas a orfanatos, asilos, fazem aqueles compromissos, né, no próximo ano eu vou visitar mais vezes as crianças desamparadas, se sensibilizam com isso. Como é que os nossos mentores reagem em relação a esse comportamento nosso, essa atitude de ajudar o próximo aí nesse momento do ano?
Ah, com muita alegria. Com muita alegria. Se nós imaginarmos que os nossos mentores, os nossos protetores espirituais, têm como responsabilidade nos ajudar a evoluirmos espiritualmente, têm como nos ajudar, nos apoiarmos na nossa transformação, todas as ações que indicam que estamos nesse caminho os alegra muito, sem dúvida nenhuma. Possivelmente estariam até pedindo, perguntando e sugerindo para que isto não ficasse restrito a uma iniciativa nessa data, né? Que a gente procurasse também fazer isso em outros momentos, mais espontaneamente até. Mas, sem dúvida nenhuma, eu tenho certeza que eles estariam muito felizes com essas iniciativas.
Hélio, dentro das casas espíritas, quando as pessoas vão fazer as suas preleções, vão fazer os seus comunicados, etc., as casas espíritas fazem algumas preces, né? Fazem uma prece inicial, uma prece de elevação, uma prece para a acolhida daquele ambiente. Isso é um ritual?
Tem uma preparação, como você falou, né? Nós temos que preparar os ambientes para tudo que vamos fazer. Você vai fazer uma festa na sua casa, você prepara a sua casa para uma festa, né? Você vai lá, você coloca bexiga, você põe. Se for uma festa de criança, você coloca lá a decoração de criança, enfim. Nós nos preparamos para as coisas que as pessoas que vão estar nesses locais, elas vão esperando encontrar um ambiente adequado àquilo que vai acontecer. Então, se você está preparando um ambiente para prece, para reflexão, tudo, você coloca uma música, né, uma música suave, você coloca uma iluminação adequada também, isso é adequado àquilo que vai acontecer ali. Né? Quer dizer, não seria natural que você colocasse, por exemplo, um ambiente soturno, vai ter uma festa de casamento, um ambiente soturno porque vai ter uma festa, não, ao contrário, você vai colocar um ambiente alegre, a música vai ser alegre, vai ser uma música, tudo é adequado àquilo que vai acontecer. Né? Como hoje, por exemplo, lá no Geraldo Ferreira, à tarde vai ter uma palestra lá. Quem vai fazer a palestra lá? Né? A nossa conversa com a Clarissa. Querida, claro. A Clarissa vai lá falar no Geraldo Ferreira hoje à tarde, né? Uhum. Então ela vai encontrar aqui um ambiente lá adequado para
fazer a sua preleção.
Para ouvi-la. E lá, e como vai se fazer preces lá, o ambiente é preparado para a prece e para a reflexão.
9h41, Derbal.
Então, é interessante a gente sempre frisar a respeito dessa questão da preparação que você colocou, Hélio, tão bem, e a questão do ritual, porque o ritual ele se torna uma obrigação, não pode falhar, se não acontecer não tem efeito. E a preparação, na verdade, ela facilita que aconteça o que nós queremos realizar. A falta de preparação simplesmente ela mexe com a qualidade do que nós vamos fazer. Então, quando numa casa espírita nós nos reunimos, fazemos uma prece inicial, não é um ritual. Nós estamos nos preparando, deixando o coração aberto, a mente mais ligada, os pensamentos positivos, para que aconteça essa participação dos mentores espirituais, de Jesus, de Deus. Mas se a nossa prece for curta, ou se a nossa prece não acontecer, estando naquele ambiente com o coração aberto, Jesus vai participar, Deus vai participar. Mas a preparação, ela facilita, ela cria um clima de qualidade, ela cria um clima facilitador. E o ritual é quase que uma imposição, né?
9h42, estamos aqui ao vivo pela BC, dá tempo de você ligar ainda, 44-35-90-20 ou 997-666-555. Marinho?
Turíbio, sabe que nós estamos aqui falando muito deste momento tão significativo, né, para perante a cultura aqui ocidental, que é a questão da passagem do ano. Aliás, é uma cultura mundial, né? Porque basta a gente ver na televisão, nos mais diferentes lugares, né? As comemorações, as celebrações de passagem de ano, as grandes capitais com os espetáculos pirotécnicos, a passagem de ano marcada, as pessoas na rua, o povo na rua, com aquela alegria e tudo, né? Mas, ao mesmo tempo que essas coisas acontecem em quase todo o mundo, nós também devemos lembrar daqueles casos, daquelas pessoas, aqueles chamados infortúnios ocultos que muitas vezes nós temos, né? Das pessoas que recém perderam um parente, as pessoas em que alguma coisa que os entristeceu aconteceu nesses dias, nessa passagem, né? Eu acho que valeria a pena nós também mandarmos uma mensagem de esperança para essas pessoas, né?
Com certeza.
Para que, em especial aqueles que perderam seus entes queridos nesses dias, né? Que não deixem também de guardar nos seus corações a esperança, né? E muito em linha com o que estamos aqui falando, né? A questão do culto interior, a verdadeira religião, que é a religião íntima, que é a religião do coração, para que as pessoas não deixem de buscar em Deus e buscar na sua intimidade a confiança, a esperança de dias melhores, né? Principalmente no ambiente espírita, onde muitas vezes as pessoas que estão passando por essa situação difícil de perda de alguém, que lembre que esse alguém, nós não perdemos esse alguém, né? Que este alguém simplesmente passou agora para uma outra dimensão, que fica a dor, fica o luto, fica a saudade, mas que esse espírito está vivendo em algum lugar, né? E que nesse momento ele talvez precisasse da nossa prece, da nossa orientação, para que pudesse sentir-se bem também.
Muito bem, 9h45, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi. Casa Rossi Materiais de Construção, 4451-7950. E também da Farmácia Calêndula, 4438-6802. Se você quiser ser um apoiador institucional, como fazem a Casa Rossi e a Farmácia Calêndula, entre em contato com a nossa produção. Programa sbn@gmail.com. Aderbal Sereno, atuante tarefeiro da Casa de Solidariedade e Beneficência, é o nosso convidado de hoje, falando sobre esse tema tão importante que são os rituais e promessas de fim de ano. Clarice, nós temos aí alguma contribuição?
Tem, mandar um abraço para os ouvintes, para Joima Silva, Marinete Lourenço, Márcia Gamboa, Ivone Benjamin dos Santos, Dênica Ramaschi, Antônio Vilares, para a Luana e o Sérgio, que ligaram para cá, eles estiveram aqui conosco semana passada, né?
Bacana.
Eles disseram, bom dia, pessoal, estamos muito felizes de poder ouvi-los hoje, muito bom programa, mandaram por WhatsApp. A Terezinha, da Vila Zelina, ligou para cá e disse feliz ano novo para todos do programa. O Adalberto de Guaianazes, também um abraço para ele, desejou um feliz ano novo. E a Ana, também, do Rudi Ramos, né? A Magali Santeu Ela disse: bom dia, amigos, feliz 2016 a todos nós, que neste ano que se inicia possamos ser mais fraternos e consigamos conquistar mais e mais a nossa reforma íntima, com as bênçãos de Deus nosso Pai. E a Erika Herpes disse: bom dia, queridos amigos, parabéns pelo programa de hoje e aproveito para desejar um feliz ano novo a todos. Abraços. E mandar um abraço também para o Heraldo de Mauá, que está nos ouvindo hoje.
Que bacana, um abraço para todo mundo, nossa audiência é sempre bastante abrangente aí, né? Muito obrigado por vocês estarem nos ajudando a fazer o Semeando a Boa Nova. Aderbal, eu tinha no início do programa pedido para você que falasse uma palavra especial em relação ao tema de hoje. Você usou, no início não, foi no início da segunda hora, né? E você usou a palavra perseverança. O que é que tem a ver a palavra perseverança com o tema de hoje, rituais e promessas de fim de ano?
Na verdade, nós estamos nos esforçando diariamente para eliminar as nossas más tendências. Nós estamos nos esforçando diariamente para entender e respeitar as leis divinas. E estas leis divinas, sabendo nós que estamos numa vida onde passamos por expiações e provas, não vão nos livrar, é claro, dos momentos de felicidade, mas também não vão nos livrar nos momentos de muita dor, nos momentos de sofrimento. E a perseverança é uma grande chave para que nós entendamos como esse sentimento de perseverar, que nós entendamos como sendo claro, possível, de nós passarmos por todas as dificuldades, quaisquer que sejam as nossas escolhas, e aliada à nossa fé e à nossa esperança, nos conduzir simplesmente a uma evolução espiritual plena, se não plena nessa vida, mas a caminho de que ela aconteça nas encarnações que vêm posteriormente. Sem perseverança há desespero, sem perseverança há uma desestabilidade, e a perseverança nos ajuda a aliarmos-nos à fé e à esperança.
Marinho, não temos alguma indicação de livro para dar para os nossos ouvintes sobre esse tema aqui, se alguém quiser se aprofundar um pouco
mais? Eu recomendo para os simpatizantes da doutrina espírita o capítulo específico sobre isso no Livro dos Espíritos, né? Que fala dos talismãs, que fala das coisas assim. Importantíssimo que a gente leia isso. E para os estudiosos do Espiritismo que queiram se aprofundar, eu recomendo o livro O Batismo. O Batismo de Caíba Schutte.
Muito bem, 9h48, Aderbal Sereno, nosso convidado. Aderbal, qual a melhor forma de se afastar do mal e de se preparar para um ano novo de acordo com o que Jesus nos ensinou?
Respeitar as leis divinas, conversar com a nossa consciência diariamente, que ela tem, como ela é a nossa a fiel depositária das leis divinas, e perseverantemente, com muita esperança e fé, afastarmos-nos das más tendências, ter a certeza absoluta que o mal jamais vence o bem. Até porque o mal, na concepção, se nós começarmos a estudar o Livro dos Espíritos lá no começo, nós vamos perceber que o mal, na verdade, é uma ignorância que nós fazemos do bem. Porque se Deus é onipotente, onipresente, e Ele é a causa primária de todas as coisas, Ele está em todos os espaços e conhece tudo. E Deus é amor. Então, portanto, o que nós chamamos de mal é ignorarmos que podemos ser bons. E sermos bons está presente em todas as leis divinas, caminhos para escolher.
Você diria que é fazer a caridade sempre, praticar
fazer
sempre
a caridade sempre, amor. Sempre, a cada instante, a cada pensamento. O pensamento tem que ser caridoso, porque às vezes nós externamos uma caridade, externamos um comportamento, mas não o pensamento. O pensamento precisa ser um pensamento caridoso. O pensamento, ele deveria ser um pensamento permanente de não julgamento, porque nós temos muita facilidade de julgar. É uma herança que nós trazemos, ariana, que vem lá da época em que Jesus esteve conosco, até antecede, e os judeus tinham muito esse pensamento, e nós trazemos essa herança judia. E julgamos a cada minuto, com muita facilidade. O pior é que nós julgamos, condenamos e estabelecemos a pena. Então nós chegamos em casa mais cedo, a esposa não está lá, ela vai ver quando ela chegar. Eu não aceito desculpa. E hoje eu não durmo na mesma cama que ela. Então já julgou, já condenou e estabeleceu a pena. E o pensamento precisa estar livre disso. Nós precisamos olhar o nosso semelhante, o semelhante que está à nossa frente, como um espírito em necessidade de evolução, que também sofre, que também faz escolhas equivocadas como nós fazemos, mas que tem um amparo divino através dessa justiça divina maravilhosa que será inclusive discutido no nosso próximo programa.
Agora, Hélio, o que acontece com o espírito, aquele ser que desencarna aqui no planeta, né, cheio dessas convicções, de rituais, de simpatias? Ele chega no plano espiritual e esquece tudo isso ou continua com essas coisas lá?
É, a mudança de plano não muda a pessoa, né? Ela continua, o Marinho até se lembrou aqui, os livros da Luísa, eles respeitam isso, ele será respeitado. Primeira coisa, ele será respeitado nas suas crenças e será recebido de acordo com aquilo que ele pensa, né? E aos poucos ele vai sendo esclarecido depois daquilo que ele não tem mais necessidade, né? Mas a princípio ele será respeitado e será recebido de acordo com as suas necessidades.
Marinho?
Eu acho importante isso que o Hélio acabou de dizer, porque o espírito superior, os mentores, os protetores, os anjos do bem, os trabalhadores do bem do plano espiritual, os auxiliares de Jesus, vamos assim dizer, que trabalham pela melhoria da humanidade, eles não agridem, eles respeitam todo mundo, né? Não impõem, não prescrevem a fé, não desqualificam a crença, a fé de ninguém. Vão indicando sempre caminhos, né? Sempre caminhos no desejo e na vontade de cada um, né? E o contrário de nós, né? Muitas vezes nós achamos que a nossa fé é melhor que a fé do outro e queremos convencer o outro de que a nossa fé é melhor que a dele, né? E começamos a fazer todo um trabalho de pregação, né? Imaginem por aí outras religiões, outros países que até cometem atos de violência por causa disso, né? Quando alguma religião vai apedrejar um centro espírita, vai apedrejar uma pessoa, quando um fundamentalista mata alguém porque tem uma fé diferente da sua, isso é coisa de espírito que não é evoluído, isso é coisa de espírito ainda rasteiro, não é? De espírito ainda que não... Agora, os espíritos superiores, os divinos, vamos assim dizer, os anjos, os superiores, eles não impõem, não agridem nunca ninguém, respeitam todo mundo sempre, né?
Aderbal, são 9h53, Aderbal, essas pessoas que ainda possuem essas crenças, esses rituais e não conseguem se livrar disso, né? Que mensagem nós daríamos para essas pessoas para que elas pudessem se libertar disso, acreditar mais em si mesmas e se... Porque tem pessoas que nascem nesse meio e vivem com isso, a tradição de família, fazer sempre a mesma coisa, etc. Como é que faz para se libertar disso e sem ferir os laços familiares, né?
Nós diríamos que o grande exemplo e a melhor forma é nós estudarmos cada vez mais os ensinamentos de Jesus. Vamos olhar Jesus, por exemplo. Jesus, quando ele esteve conosco em corpo e continua conosco em espírito, ele fez-se conhecer, ele fez-se apresentar através da humildade, através do desejo de servir ao próximo. Então, cada olhar de Jesus, cada passo que ele dava, cada palavra que ele deixou, era carregada de otimismo, de confiança em Deus, de perseverança e de fé. Ele não se preocupou, por exemplo, jamais em livrar-se dos sofrimentos que aconteceriam na sua passagem terrena. Ele não teve nenhuma preocupação, por exemplo, em julgamento, né? Ele diz a Pedro: Pedro, 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 o homem da terra é muito mais um equivocado do que maldoso. Tu mesmo, antes que o galo cante, me negará 3 vezes. Mantenha-se num nível de igualdade com seu próximo. Ele próprio, como nós dissemos aqui numa passagem do Evangelho, disse: reconcilia-te com teus inimigos antes que venhas com uma oferenda. Então, na verdade, é buscar sempre esse caminho e aprender cada vez mais com Jesus.
Muito bem.
É interessante que nessa passagem da oferenda, eu acho que vale também um registro aqui, de que quando Jesus disse que era mais importante que nós nos reconciliássemos, né, com o amor junto ao adversário e tudo, mais importante do que fazermos uma oferenda ao altar, que ele não condenou a oferenda.
Não condenou.
Não a oferenda, quer dizer, ele falou: olha, quer fazer, você faz, mas é mais importante. É mais importante aquilo do que. Quer dizer, ele não chegou: olha, não vale, não presta, não faz. Não, não condenou. Ele só apontou aonde que é o caminho da
Clarissa. Também, né?
Mandar um abraço para o Antônio Carlos Lobo, da Vila Assunção. Ele ligou para nós e desejou um feliz ano novo.
Ah, obrigado, Antônio Carlos. Muito bem, nós estamos encerrando aqui o Semana Boa Nova. Obrigado, Aderbal, por você ter ficado com a gente
nós
hoje aqui.
Nós que agradecemos esta maravilhosa oportunidade. Bastante.
Quero convidar você a estar conosco no próximo sábado, onde nós estaremos recebendo aqui a querida companheira Margarete Áquila com o tema Justiça Divina. Você fica aqui conosco né, na Rádio ABC, com o programa Causas Nobres, vem aí o Dalto, e às 13 horas tem encontro com o Divaldo Franco, o Miguel e o Edson Sardano. Você pode nos encontrar no Núcleo Espírito Semeador, na rua Itapiranga 312, em Santo André, ou no site www.semeador.org.
Um feliz ano novo e uma boa semana para você, ouvinte.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite e aos sábados, até as 2 da tarde.
Continue na ABC.
Daqui a pouco
tem mais. Programa Encontro Sertanejo, pra você matar saudade daquelas músicas que fizeram parte da sua vida. Apresentação, Luiz Aguiar. Todo sábado, às 2 da tarde.
Os jardins e a floresta.
Pare, faça um pit stop com segurança. Centro Automotivo Stop Freios, com mão de obra especializada em caixas de direção, mecânica, elétrica e hidráulica, freios e suspensão, cambagem, alinhamento de direção e balanceamento de rodas. É na Stop Freios. A manutenção do seu veículo em boas mãos. Faça o seu orçamento sem compromisso. Stop Freios, Rua João Aranha Neto, 946, Vila Bocaina, Mauá, São Paulo. Ligue 2805-5393 ou acesse stopfreios.net.
Só aqui na Rádio ABC você mata a saudade daquele tempo que não volta mais.
Morarei, meu limão, meu limoeiro, meu pé.
Eu te darei o céu, meu
peixe.
As músicas que marcaram época e os artistas que fizeram história, você ouve no Saudade Não Tem Idade.
Tony Carlos.
Compromisso marcado, tô te esperando. Saudade Não Tem Idade. De segunda a sexta, às 2 da tarde, aqui na Rádio ABC.
Meu docinho do amor.
Ao seu lado, com alegria e cidadania no ar. ABC, otimismo, variedade, ao seu lado em todo lugar. Reportagens, muitas notícias, o que o ouvinte quer saber. Ao seu lado, Rádio ABC. Rádio ABC.
Rádio ABC apresenta Causas Nobres. Apresentação, Antônio Dalto.
Causas Nobres.
Causas Nobres.
Causas Nobres.
Causas Nobres.
Bom dia a todos. Pontualmente 10 horas aqui da região do Grande ABC. Como acontece todos os sábados neste horário, nós estamos iniciando mais uma edição do programa Causas Nobres. Este é o programa número 146, centésimo, quadragésimo, sexto programa, né? já estamos chegando a 150, olha aí. Parece que começou há poucos dias, né? Mas já estamos no programa número 164. Aliás, né, curiosamente, nós somos, acredito que o único, né, ou um dos poucos, que divulgam o número de...